Ótima tarde para você, obrigado pela companhia. Essa é a Rádio Câmara. 6 horas e 16 minutos, muito boa tarde para você que está no volante curtindo a nossa programação.
É você que ama o passado que não vê, que o
Olha só, agora é hora de mandar aquele abraço para quem está ouvindo a gente de longe, de outros estados, de outros países, através da internet. Um grande abraço para você, espero que você esteja aproveitando a nossa programação para matar um pouco da saudade de Vitória da Conquista. 6h22.
Embora, mas eu, embora, mas, embora, faz rendezvous.
No seu cabelo embolado, acostumado com meu alinhado.
Acho que o passo é do seu sapato.
Dona Naná tá danada, o santo dela desceu. A jangada tá lavada entre nela, mas eu.
Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Essa é a Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou Guilherme Barbosa e estou muito feliz com a sua companhia. A gente segue juntos aqui nos 90.3 até às 7 da noite. 6h33. Boa tarde, ouvinte. Tá acompanhando a gente? Continua aí. Tem muito mais vindo pra você. 6h37.
Ilusões que desenganam, não tive onde repousar. cortara um tronco da palmeira, tribuna de um velho sabiá, e um antigo tronco da oliveira, jogado no tanto pra lá. Que ingratidão pra lá. Adeus, vou embora pra tromba, lá onde Maneca chorou. De lá vou indo pro ramalho, pro vale verde do Iuiú. Um dia bem criança eu era, ouvi de um velho cantador, sentado na Praça da Bandeira, que vela a tumba dos heróis. Falou do tempo da conquista da terra pelo invasor. Quem não manda as investidas, venceram os índios mongoiós, valentes mongoiós. Falou de antigos cavaleiros, primeiros a fazer o lar, no vale do Jiboia noteiro, Felícia com a Tita Manduá. Pergunto então, cadê teus filhos, os homens de opinião? Não dói te vê-los do exílio, errantes em alheio chão. Nos termos da Virgem Imaculada, ai, não vejo mais crianças ao luar. Por estas me bato em retirada, vou indo cantar em outro lugar, cantar pra não chorar. Adeus, vou embora pra sombra do vale do Rio Gavião. No peito levarei teu nome, tua imagem nesta canção. Por fim já farto de tuas manhas, teus filtros, tua ingratidão. Te deixo entregue a mãos estranhas, meus filhos não vão te amar não. E assim como a água deixa a fonte, também te deixo pra não mais. Do exílio talvez ainda te cante, das flores à noite entre os lençóis, dos brancos cafezais. Adeus, adeus meu pé de serra, querido berço onde nasci. Se um dia te fizerem guerra, teu filho vem morrer por ti. Adeus, adeus, meu pé de serra, querido berço onde nasci. Se um dia te fizerem guerra, teu filho vem morrer por ti.
Thank you.
Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Supernature.
eu quero aproveitar para mandar um abraço para quem está nas rodovias aqui no entorno de Vitória da Conquista, chegando na nossa cidade ou pegando a estrada. Muito obrigado pela carona e siga junto com a gente aqui nos 90.3. 6 horas e 59 minutos, muito boa noite para você sintonizado aqui na Rádio Câmara.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A Paixão, por exemplo, que era voltada a quem tinha renda bruta familiar de até R$ 2.850, passa agora a abranger rendas mensais de até R$ 3.200. A faixa 2 alcançará rendas de até R$ 5.000 e a faixa 3 de até R$ 9.600. Já o teto da faixa 4 sobe de R$ 12.000 para R$ 13.000. As atualizações devem beneficiar cerca de 90 mil famílias brasileiras que passam a a ter acesso a juros menores e aquecer o emprego no país, de acordo com o presidente da Caixa Econômica, Carlos Vieira.
Nós temos 142 bilhões de recursos onerosos do FGTS e 24,8 bilhões do Fundo Social voltado para o Minha Casa Minha Vida. Esses valores permitiram que as faixas de financiamento do Minha Casa Minha Vida fossem alteradas, sendo um grande alavancador de emprego no Brasil, além de fazer o seu grande papel de suprir e realizar o sonho da casa própria.
Também houve aumento dos tetos dos imóveis financiáveis, que agora podem chegar a R$ 400 mil na faixa 3 e a R$ 600 mil na classe média. Ou seja, com o mesmo salário, uma família pode adquirir um imóvel melhor ou desembolsar uma entrada menor, pois o crédito passou a ser mais acessível. A meta do governo federal é, até dezembro, alcançar 3 milhões de unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida e beneficiar cada vez mais brasileiros, como o autônomo Ismar Gomes dos Santos, que finalmente deixou o aluguel.
A maior dificuldade sempre foi o aluguel, né? Porque, assim, no meu caso, eu trabalho como autônomo, então eu tenho que estar lutando para poder inteirar o dinheiro do aluguel todo mês. Você saber que você tem um teto que é seu debaixo da sua cabeça é tudo de bom.
As famílias interessadas podem realizar simulações para o financiamento de moradias por meio do aplicativo Habitação Caixa ou no site do banco e depois prosseguir com a contratação. Reportagem Gabriela Noronha.
Babaçu, pitaia, batata doce de cor alaranjada com alto teor de beta-caroteno, baru e até pequi sem espinhos.
Toda essa diversidade de alimentos está presente no cultivo brasileiro.
E para divulgar esses produtos, a ciência e a tecnologia desenvolvidas no campo ocorre a partir de amanhã, a Feira Brasil na Mesa.
Quem vai dar os detalhes sobre esse evento é a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Bem-vinda, boa noite.
Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Presidente, o que as pessoas vão encontrar na Feira Brasil na Mesa?
Bem, a gente trouxe para essa feira a sociobiodiversidade brasileira. A gente quis explorar, mostrando a conexão da ciência, da produção de alimentos e inovação, mostrando muito além do arroz e feijão, né, que está na mesa, que é importante, mas como a gente tem trabalhado isso nos diversos biomas brasileiros, né, explorando aí o Cerrado, a Caatinga, a Amazônia. E aí a gente está trazendo aqui do Cerrado, mostrando desde a pitaia, pequi sem espinhos, baunilha, né, do Cerrado, maracujá, pérola daqui, mas também o baru, o babaçu do Nordeste. E temos trazido também outros produtos, né, não processados. Por exemplo, no Nordeste, um hambúrguer é baseado na fibra de caju. Um vinho, né, tipo vinho, né, uma bebida fermentada baseada no umbu, né, a manta de carneiro, lá, o queijo da Paraíba. É uma diversidade, né, o açaí, né, que a gente é muito conhecido no norte do nosso país, que a gente já está trabalhando e trazendo ele para o Cerrado, adaptação para o Cerrado, café robusta amazônica, o café aqui com o baru, né, no Centro-Oeste, mostrando essa diversidade. E vamos trazer também para degustação, né? Então, além de mostrar em vitrines tecnológicas a importância da ciência para gerar essas novas tecnologias, a gente vai permitir, vai ter ali um ambiente para degustação, com vários parceiros também, um cooking show também, onde os chefes vão estar mostrando o que você pode fazer de pratos diferentes com essa sociobiodiversidade brasileira, né? Além também de trazer oportunidades de negócio para os pequenos, para a agricultura familiar, mostrando essa sociobiodiversidade.
Nossa. E está programada a presença do presidente Lula também na cerimônia de abertura, amanhã pela manhã. Ele deve conhecer essas tecnologias, essa produção. O que a senhora pode adiantar um pouquinho do que ele vai ver nessa feira?
Então, a gente quis trazer e mostrar para o presidente, né? Ali envolve a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros ministérios também, como o Desenvolvimento Regional, o MCTI. Então, a gente quis trazer, mostrar para ele como que é importante esse investimento em ciência e tecnologia, que a gente tem conseguido muito apoio nesses dois últimos anos, mas mostrando para ele o impacto disso na produção de alimentos, mas mais do que isso, a oportunidade de agregação de valor, de aumento de renda, né, que você pode trazer no âmbito da agricultura familiar.
A Feira Brasil na Mesa também celebra os 53 anos da Embrapa, uma empresa pública que desenvolve pesquisas para a agropecuária. Presidente, a gente pode dizer que a tecnologia desenvolvida pela Embrapa chega à mesa dos brasileiros?
Com certeza, né? A gente fala que não tem sentido você pesquisar se a tecnologia ela não chega, né, na mesa dos brasileiros. Quer dizer, a nossa missão é muito maior, é a produção de alimentos, mas ela só vai gerar inovação realmente quando ela chega na mesa dos brasileiros. E ali a gente tem a oportunidade de lançar algumas cultivares, né, mas trazer também outras tecnologias, como eu falei, de alimentos processados, que a gente está trabalhando, investigando na Embrapa também, oportunidades também para hoje, né, a nova geração vegana, vegetariana, além do tradicional. Então, tudo isso a gente traz e mostra quais são esses diferentes produtos, né, até uma jujuba de cupuaçu. Então, é uma diversidade de alimentos e produtos que a gente vai estar mostrando amanhã. E as pessoas, né, o presidente, os ministros, mas todos os convidados que participarem e visitarem a nossa feira de amanhã até sábado vão ter oportunidade de degustar isso de perto, né? Viver até essa experiência, né, muito próxima.
Então, pelo que a senhora falou, esse evento vai explorar muito a biodiversidade brasileira e também da agricultura familiar, dos povos tradicionais. Qual o objetivo de mostrar isso cada vez mais para o povo brasileiro?
É que para a gente mostrar que existe, né, aqui no Brasil nós temos aí 5 milhões aproximadamente de produtores rurais, mas 77% são pequenos, médios, agricultura familiar, e que tem grandes oportunidades, né, de negócio para o pequeno, médio e agricultura familiar. Então, nós temos que fazer com que essas tecnologias cheguem até esse produtor, né? Então, ali é uma oportunidade de mostrar, não só com vitrines tecnológicas, as cultivares, mas também quais são esses alimentos que podem ser gerados, oportunidades de renda para o pequeno, para o médio produtor, para a agricultura familiar, para as comunidades tradicionais, como, por exemplo, café robusta amazônica, entre outros.
E quem pode participar da feira? Ela vai até o dia 25 de abril, né? Vai ser aberta, tem que pagar? Como é que é?
Não, é gratuito, é para toda a sociedade brasileira, né? Especialmente aqui o pessoal do Distrito Federal, estão todos convidados, e aí estudante, pesquisadores, produtores, né? Agricultores familiares. É importante também os parlamentares, os governantes, todos participarem, né? Para poder juntos aí, a gente transmitir também para o mundo todo a importância que é investir em ciência e tecnologia.
E a senhora falou aí de vários eventos, eventos de culinária. Quem estiver de casa, não estiver aqui em Brasília, não tem a chance de ir, vai ter alguma transmissão online? Como fazer para acompanhar?
Sim, sim, podem acompanhar no YouTube da Embrapa, nós vamos estar divulgando todo esse material, é importante. E aqueles que estiverem aí, que estiverem procurando um passeio, né, no sábado também, vai ter oportunidade, a gente, além de quinta e sexta, a gente vai estar abrindo as portas da Embrapa, Embrapa de portas abertas, para todos que quiserem conhecer um pouco mais do que a gente faz e desenvolve aí, né, com essa missão para o nosso país, visando cada vez mais garantir a segurança alimentar.
Está aí no YouTube da Embrapa, Luca. Vamos acompanhar.
Perfeito. Vamos acompanhar. Nós conversamos com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá, ao vivo, aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado por sua entrevista.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Além de compartilhar a mesma língua, Brasil e Portugal têm muitos outros pontos em comum.
As relações comerciais vêm se fortalecendo com um fluxo que ultrapassa os 4 bilhões de dólares.
A migração de brasileiros para Portugal também tem sido um importante tema entre os dois países.
E para estreitar os laços e a cooperação em várias frentes, o presidente Lula esteve no país nesta terça-feira.
Portugal foi a última parada do presidente Lula na missão pela Europa, que também passou por Espanha e Alemanha. Em Lisboa, o encontro com o primeiro-ministro Luiz Montenegro reforça a estratégia do Brasil de retomar o diálogo e ampliar a cooperação com países europeus. O presidente Lula reforçou o interesse do Brasil em aprofundar as relações bilaterais e ampliar os investimentos e o intercâmbio econômico. Defendeu o multilateralismo e a paz mundial.
E é isso que nós queremos. Que a nossa relação com a União Europeia seja a mais sofisticada possível. Esse acordo foi efetivamente uma lição. Aqueles que são contra o multilateralismo, o que nós queremos é multilateralismo, harmonia e muita paz para a gente poder negociar.
A relação entre Brasil e Portugal também se reflete na economia. Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Portugal foi de 4,55 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados estão petróleo, combustíveis e aeronaves. Já o Brasil importa principalmente óleos vegetais, aeronaves e bebidas alcoólicas. Portugal abriga hoje a segunda maior comunidade brasileira no exterior. São cerca de 485 mil brasileiros vivendo no país, segundo dados oficiais. O tema, segundo o presidente Lula, também entrou na agenda das reuniões, principalmente diante das mudanças nas leis migratórias portuguesas.
Portugal e Brasil vivem o seu melhor momento de relação. A surpresa é que para o Brasil mandar gente para cá tem vindo muita gente, já mais profissionalmente, sofisticadamente formado. Tem vindo o setor de classe média que tem comprado casas aqui em Portugal e tem vindo muita gente para trabalhar. E uma coisa eu posso te assegurar, se tem um povo trabalhador, é o povo brasileiro.
O presidente Lula também se reuniu com o presidente de Portugal, António José Seguro, no Palácio Nacional de Belém. O encontro serviu para reforçar o diálogo institucional e discutir o futuro da relação entre os dois países. De Lisboa, em Portugal, Luciana Colares de Holanda.
O país apresentou uma queda de 75% nos casos de dengue nos primeiros 4 meses do ano.
Para o Ministério da Saúde, o resultado é reflexo das novas frentes de combate ao mosquito, como a vacinação e o uso de novas tecnologias.
E também destaque para a maior conscientização do brasileiro na luta contra o mosquito.
A dona Maria Aparecida Monteiro sabe bem o perigo da dengue. No ano passado, a aposentada de Brasília contraiu a doença, teve complicações e precisou ficar internada na UTI. Hoje, o susto virou cuidado redobrado dentro de casa.
Eu não deixo ficar água empoçada. Eu ponho água sanitária nas águas que ficam, mesmo na areia, para não gerar mosquito. Boto aqueles remédios de parede dentro de casa, porque o medo do mosquito é muito grande.
Atitudes simples, como as que a dona Maria Aparecida adotou, ajudam a explicar um dado importante. O Brasil